Essa no trenzão, que der vida pra pai. Ela para os rodeios, ela para os bailão. Mulher de chapéu e bota é o ponto fraco do peão.
Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Vai, meu filho!
Difusora.
Nossa amiga e companheira está com a gente sempre a semana inteira.
Nos divertindo, informando com notícias, esporte, música, política e serviços. É Difusora, fala do povo, caminhando com você. Talento e arte do nosso pessoal. Difusora falando da terra do triatual.
Difusora 104.5. Difusora.
O café com tri eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa sendo fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você merece. Comece a enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre. Desacelere e sublimare a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Atenção, emissoras que compõem o sistema público de comunicação do Acre, para o top de 5 segundos. Em rede estadual, o Acre se liga através da notícia. Está no ar, a maior rede de emissoras da Amazônia. Começa agora o programa Gente em Debate.
Agora no Acre são 10 e 7. Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, muita gente aqui já em festa, né? Agora eu estou iniciando o Gente Debate nesta segunda-feira, 27 de julho de 2026. Eu sou Damião Viana e a partir de agora até o meio-dia você vai se ligar nos acontecimentos que marcam a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Muito bom dia, Jesse Parada.
Bom dia, Damião Viana, Márcio Roberto, GG Tijolada, Thaís Caroline. Muito bom dia aos nossos correspondentes aí nos nossos municípios do estado. E muito bom dia a você, nosso querido ouvinte. Bom dia, gente linda e de bom coração que ouve a rádio do Sistema Público de Comunicação.
É isso aí, é só o começo de mais um dia, uma semana, que seja uma semana abençoada para todos nós. Um bom dia especial para você, meu amigo, minha amiga, você que está com o seu rádio ligado, você que nos ouve através das 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação, é a rede pública de rádio levando o melhor da informação para você. Estamos chegando para mais um dia de muito trabalho e muita informação. Márcio Roberto na técnica, por aqui o Gigi Tijolá, que em breve vai estará conosco também aqui, compondo esta equipe técnica de sonoplasto. E aqui, Jéssica Parada, Thaís Caroline, Davi. Davi é o nosso liminha aqui do Gente Debate, né?
Tá assistente ali no... para assuntos aleatórios. Ah,
assistente para... o Davi, antes do programa começar, ele já vai lá, traz o nosso material, o que a gente precisa para iniciar o programa. E agora chegou aquele momento esperado, você que nos ouve através da 104.5. Jéssica Parada, qual o número do nosso WhatsApp para que os nossos ouvintes, você que está ligando na Difusora agora, pode mandar sua mensagem?
É verdade. Mande no 689-9209-3888.
68?
9-9209-3888.
Então pronto, mande sua mensagem, participe, ajude a construir aqui o Gente Debate, nos ajude a construir a história de mais um dia. Para você que está em casa com seu rádio ligado, a hora é agora, 10 horas, 9 minutos.
O tempo e a temperatura.
A segunda-feira será de sol com aumento de nuvens e possibilidade de pancada de chuva à tarde e à noite.
É verdade, Damião, teremos mais uma semana aí de temperaturas bem altas, viu? Exigindo aí do acriano muito cuidado, principalmente com essa questão de hidratação. Beba água, meu irmão, beba água, que só vai melhorar a sua saúde. Agora fica, Thaís Caroline, JB, meu irmão, Maria, Thaís Caroline tá aqui agarrada com um energético. Eu dizendo para ela, tome água, ela tá com um energético. Homem, se eu acerto o passo dessa moça, vocês não sabem não. Tá, mas vamos saber como é que fica a temperatura aí na sua cidade, Damião?
Vamos dar uma passada ali no Vale do Juruá, as cidades de Porto Walter, Marechal Taumaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. A temperatura máxima hoje será de 31 graus.
Já em Serra Madureira, em Santa Rosa do Purus e Manuel Urbano, a máxima é de 31.
Vamos saber como fica aqui no Baixo Acre, aqui em Cuiabá, capital, Rio Branco. Hoje nós vamos ter um dia bastante quente aqui. Será de 32 graus, você vai ter um calorão aí de 36 ou mais.
Meu filho, quente mesmo, está no Alto Acre, a cidade de Brasileia, Assis Brasil, Chapuri e Epitaciolândia terão máxima hoje de 33 graus, é isso mesmo.
Fica quente, né? E lá no Tarauacá em Vira, as cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão, a máxima deve ser de 32 graus. A informação é do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan. 10 e 11.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
Jovem é transferido para pronto-socorro de Rio Branco após bater contra poste em Sena Madureira.
E após a investigação, um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO, ele anuncia que 13 integrantes de uma organização criminosa foram denunciadas.
Também agentes impedem a entrada de celulares arremessados em presídios no Acre no fim de semana.
Uma operação integrada prende foragido da justiça.
Mulheres de Chapuri serão beneficiadas com a ampliação do acesso a métodos contraceptivos de longa duração.
E mais, gabinete de crise discute medidas para enfrentar o período de estiagem e combater queimadas.
A Acre é contemplado em programa Agora Tem Especialistas, que expande atendimentos especializados no SUS.
Vamos falar de festa, né, Damião? A rainha do rodeio é eleita e abre a programação da Expo Acre 2026.
Falar de festa, a Fundação Elias Mansur abre edital de 1 milhão para fortalecer projetos culturais no Acre.
E ainda hoje tem uma entrevista com a secretária de comunicação, nossa secretária Nayara Lessa, que fala sobre esse momento, né, da Difusora, a gente passando aí, depois de quase 82 anos, passando para a FM, enfim. Nós vamos falar desse momento histórico da Rádio Difusora Acreana.
Difusora Acreana 104.5 FM. Você que está do outro lado do rádio, estamos aqui levando o melhor da informação para você. E direto da Central de Esportes, chegou no Brasil. Na 20ª rodada, marcou a estreia do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro.
Vamos falar também que o Brasil, infelizmente, perdeu. Mas aí fica aí com a vice-liderança na Liga das Nações do Vôlei, né, Damião?
Isso, essas são as principais notícias do dia. A gente te conta a partir de agora. Eu, Jesse Parada, Márcio Roberto, Thaís Caroline, toda a equipe do Gente Debate aqui na Difusora.
Acontece no Brasil.
Agora são 10 horas e 13 minutos. Entre secas e chuvas, El Niño provoca prejuízos de norte a sul do país. Os prejuízos estimados somam 3,5 bilhões. Quem conta pra gente é Gabriel Corrêa.
O aquecimento das águas do Pacífico, fenômeno conhecido como El Niño, já impactou cerca de 200 cidades na maioria das regiões brasileiras desde o início de julho, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios. Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Os prejuízos estimados somam R$3,5 bilhões, um aumento superior a 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram decretadas 240 situações de emergência em 13 estados, causadas por eventos como temporais, inundações, secas, estiagens e incêndios. Mais de 500 mil de pessoas foram afetadas. Os prejuízos da seca e da estiagem correspondem a mais de 86% do total, concentrados na região Nordeste. Com exceção de Sergipe e do Maranhão, os outros 7 estados nordestinos registraram a normalidade. Seca no norte, chuvas no sul. Temporais e inundações atingiram 69 municípios no Rio Grande do Sul e 53 em Santa Catarina, com prejuízos estimados em R$128 milhões. Já no sudeste, 24 cidades decretaram situação de emergência em razão de incêndios florestais. A Confederação Nacional de Municípios publicou também uma nota técnica sobre os impactos do El Niño previstos até 2027. O documento orienta as prefeituras a atualizarem seus planos de contingência, realizarem o mapeamento de áreas de risco, organizarem abrigos provisórios e rotas de evacuação, além de fortalecerem canais de comunicação direta com a população. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Muito obrigado, Gabriel Corrêa, trazendo as informações aqui no Acre. Gabinete de Crise reforça ações para prevenir queimadas e enfrentar estiagem. Quem conta pra gente é Jefferson Dourado.
A reunião foi em Brasileia. O Gabinete de Crise vai definir as primeiras ações que serão adotadas nos próximos meses para enfrentar o período de estiagem e reduzir o risco de queimadas e incêndios florestais no estado. Participaram do encontro representantes da Casa Civil, Secretaria de Estado de Governo, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e outros órgãos envolvidos na agenda ambiental. O objetivo foi alinhar estratégias para agir de forma integrada antes dos impactos da seca se agravarem. Entre as principais preocupações está o aumento do risco de queimadas durante o período mais seco do ano. Além dos danos ao meio ambiente, os incêndios afetam a qualidade do ar, colocam comunidades em risco e podem provocar problemas de saúde, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Outro ponto discutido foi a redução do nível dos rios, que pode comprometer o abastecimento de água, dificultar o transporte de comunidades ribeirinhas e afetar atividades econômicas em diversas regiões do estado. Durante a reunião, o Gabinete de Crise definiu o reforço do monitoramento das condições climáticas e a articulação entre Estado e municípios para garantir respostas rápidas caso a situação se intensifique. A previsão é de um período de estiagem mais rigoroso, com temperaturas elevadas e redução das chuvas na região norte, cenário que pode aumentar o risco de incêndios florestais a partir dos próximos meses. Por isso, o governo trabalha de forma antecipada para fortalecer as ações de prevenção, reduzir os impactos ambientais e proteger a população acreana. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 17 minutos. Nova regra do CadÚnico beneficia unipessoais em situação de rua, indígenas e quilombolas. Quem conta pra gente é Vanessa Bessa.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social publicou novas regras para a atualização do Cadastro Único. A principal mudança é dia para 1º de julho de 2027, a obrigatoriedade de entrevistas domiciliares para famílias de uma só pessoa. A medida ocorre após um acordo entre o Ministério, o INSS e a Defensoria Pública da União, homologado pela Justiça Federal. Com a decisão, a falta da visita domiciliar não vai impedir a inscrição no cadastro, nem o recebimento do Bolsa Família ou do BPC. Até lá, o atendimento para esse público pode continuar sendo feito presencialmente nos postos de cadastramento. A nova portaria mantém a exigência de atualizar os dados a cada 24 meses para garantir a continuidade dos benefícios. O cronograma completo deste processo deve ser publicado pelas secretarias locais até 31 de dezembro deste ano. Além disso, a visita em casa poderá ser dispensada para famílias em áreas de violência, locais de difícil acesso, municípios em situação de calamidade, pessoas em situação de rua, indígenas e quilombolas. Por outro lado, a entrevista domiciliar segue obrigatória para novas inclusões no Bolsa Família e para casos com indícios de irregularidades. O governo federal também terá que revisar normas internas para evitar que a falta da visita provoque o bloqueio automático dos pagamentos. A Confederação Nacional de Municípios avalia que a mudança alivia a pressão sobre as prefeituras e evita cortes imediatos. No entanto, a entidade alerta que a solução é temporária, já que a lei de atualização periódica continua em vigor e as cidades ainda enfrentam desafios operacionais e financeiros. As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Reportagem Viviane Bessa.
Muito obrigado, Viviane Bessa. É isso aí mesmo. Quem trouxe a informação foi Viviane Bessa. Eu falei um outro nome, mas a repórter me corrigiu. Agora, seguindo, entra em vigor lei que autoriza spray de pimenta para mulheres. Você sabe para que serve o spray de pimenta? As mulheradas... Quando vier alguém que tentar lhe atacar de alguma forma, aí você pega o spray de pimenta e na cama, na cara do rapaz, ele vai fugir. Não é lá não, Jéssica Parado, foi uma falha. No rosto, tá bom? O spray de pimenta é para isso, é para a proteção das mulheres. Mas precisa também ter um treinamento para não sofrer as consequências. Tem situação que vai ser necessário um treinamento para isso. Não pode vacilar. Eu já vi uma cena uma vez... que não teve muito, o desfecho não foi. Mas vamos entender como vai ser essa situação do spray de pimenta para as mulheres. Kese Balock traz os detalhes.
Entrou em vigor a lei que autoriza em todo o país a comercialização, aquisição e posse de spray de pimenta para mulheres maiores de 18 anos como medida de defesa pessoal. A norma foi sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O texto determina que o produto poderá ser usado de forma moderada para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, e que o uso deve ser interrompido assim que a ameaça for neutralizada. A delegada de polícia e professora de direito penal, Raquel Galinatti, avalia que a medida representa um avanço, mas ressalta que ela não substitui as políticas públicas de combate à violência contra a mulher.
Deve haver necessariamente uma política ampla de prevenção à violência. E é muito importante que a gente deixe bem claro, não se trata de uma solução no combate à criminalidade, nem uma solução da violência contra a mulher, mas uma ferramenta de defesa pessoal capaz de criar uma janela de reação, um tempo para reação.
Para adquirir o dispositivo, a mulher deverá ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto, além de comprovante de residência e autodeclaração de que não possui condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. A lei também determina que o spray seja de uso individual, tenha capacidade máxima de 50 ml e que as especificações técnicas sejam regulamentadas pela Anvisa. Apesar da autorização, Galinatti alerta que o spray tem limitações e deve ser encarado apenas como um recurso para permitir que a vítima consiga fugir.
Por exemplo, a distância. Necessariamente ele deve ser usado de 1 a 3 metros. Se tiver o vento contrário, um ambiente fechado, essa distância não observada de 1 a 3 metros, uma falha no equipamento, uma falta de preparo comprometem a eficácia. Então o uso exige estratégia, não é um instrumento de confronto ou contenção.
A nova lei cria ainda o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres, que prevê campanhas educativas e orientação sobre os limites legais da legítima defesa e o uso correto do equipamento. Mas a delegada defende que o spray de pimenta não substitui o dever do Estado de proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
No Acre são 10 horas e 23 minutos.
De olho no mundo.
No cenário internacional, a China reafirma o apoio ao Brasil diante das tensões comerciais contra os Estados Unidos. E no Oriente Médio, uma trégua temporária reduz os ataques. Mas o clima, infelizmente, ainda segue de incertezas. Já na Europa, incêndios florestais continuam mobilizando autoridades na Espanha e também na França. Vamos conferir essas e as principais informações no Destaque Internacional?
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 27 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. A China apoia o Brasil em sua oposição às ingerências externas. A declaração é divulgada pelo governo chinês nessa manhã, após a conversa telefônica entre os presidentes Xi Jinping e Lula na noite de domingo. Em comunicado, Pequim declarou que está ao lado do governo brasileiro na defesa de sua soberania e sua independência, uma clara mensagem aos Estados Unidos após o novo tarifaço imposto na semana passada a dezenas de países, entre eles China e Brasil. A presidência brasileira reiterou em nota que Lula e Xi concordaram sobre a importância de acelerar as negociações em direção a um acordo entre a China e o Mercosul. Durante a conversa, Lula também afirmou que está determinado a diversificar os mercados e os parceiros comerciais do Brasil. O Oriente Médio registrou sua terceira noite consecutiva sem bombardeios. Desde a noite de sexta, nenhum ataque foi reivindicado pelos Estados Unidos ou o Irã, marcando uma pausa nas hostilidades. Segundo o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, o presidente americano Donald Trump quer dar espaço às negociações com o Irã. No entanto, o jornal New York Times afirma que o governo americano estaria preocupado com o baixo estoque de equipamentos defensivos que protegem suas bases militares em países aliados do Oriente Médio. O Irã também indicou que os Estados Unidos não participam das atuais negociações com o Omã sobre a administração do Estreito de Hormuz. O regime alega que a questão não tem nenhuma relação com Washington. Nesta manhã, a Guarda Revolucionária anunciou ter impedido que 6 navios cruzassem o Estreito de Hormuz nas últimas horas. Na Espanha, a administração da região de Madrid informou nessa manhã que os imensos incêndios registrados nos últimos dias nos arredores da capital espanhola tiveram sua progressão contida desde a noite de domingo, embora o fogo continue ativo. Segundo as autoridades locais, 3 grandes focos foram identificados e a população espanhola é convocada à extrema prudência. A previsão é que as pessoas retiradas de suas casas possam começar a retornar a partir dessa segunda. Na região de Gironda, no sudoeste da França, os incêndios permanecem estáveis, informou a administração local hoje. Ainda assim, centenas de bombeiros continuam mobilizados no local, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron realiza hoje uma nova reunião de crise com seus ministros. Ao menos 42 mil hectares de vegetação foram destruídos pelas chamas no sudoeste da França. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Agora são 10 horas e 26 minutos. Chegou o momento de interagirmos com você.
A hora do ouvinte.
Nós temos ouvintes, né, espalhados em todo o estado do Acre aqui. A primeira ouvinte nossa diz o seguinte: olá, Damião Viana, estou ouvindo o seu programa, sou Raimunda da Vila Betel, da Travessa Brasil, só para agradecer sobre aquela denúncia, já vieram arrumar, tá vendo? Foram arrumar, que isso é muito bom. Então,
inclusive ela mandou fotos aqui, né, da galera trabalhando lá, Damião.
As pessoas quando necessitam, né? E aí queremos agradecer aqui a prefeitura, o nossos A nossa reivindicação foi aceita, resolvido o problema, e ela está só fazendo aquele registro que foi solucionado o problema. Né? Parabéns aí, viu, pelo trabalho que a Prefeitura está desempenhando, e principalmente nessa reivindicação que a nossa ouvinte Raimunda fez lá na Vila Betel, e a situação foi resolvida. Então, merece, né? Merece, sim, esse nosso registro de parabéns, que possa acontecer sempre, né? Quando for solicitado algum pedido em relação à comunidade. Tem mais, Jesse?
Tem sim, tem uma mensagem aqui da Lídia. Bom dia, Damião Viana, Jesse, Thaís e todos da rádio. Mandem um alô para mim. Eu sou Lídia Santos, de Tarauacá, e eu estou sintonizada na 104.5. Lídia já sabe a nossa sequência, a nossa frequência linda. E ela pede que a gente mande um alô especial para a filha dela, a Heloísa Cristine, que fez aniversário. Queria pedir que vocês desejassem um feliz aniversário para ela. Márcio Roberto, por favor, coloque nossa vinheta de feliz aniversário para a Heloísa Cristine, que fez aniversário. Lídia não falou aqui se foi ontem, mas foi recente.
Parabéns para você nessa data querida.
Feliz aniversário!
Te deseja feliz aniversário. Que Deus, na sua infinita sabedoria, te curva de bênçãos, que te dê uma vida assim plena, maravilhosa.
Muito bem, seguindo, recebemos também um bom dia do nosso ouvinte Marquinhos, que está lá no Hospital de Sena Madureira, que inclusive fez uma reclamação sobre a quantidade de buracos na estrada do Xiburema. Que as autoridades aí, vocês que... aí Xiburema deve ser a Prefeitura de Sena Madureira, né?
Provavelmente.
Deve ser a Prefeitura de Sena Madureira. Então, prefeito, dê uma olhadinha aí lá na estrada do Xiburema. O nosso ouvinte aí está fazendo esse apelo para que as coisas possam andar bem. Aí é o ramal Xiburema, a estrada Xiburema lá, Ivan, você conhece? Ramal Xiburema. Então, que as autoridades do município de Sena Madureira possam dar uma olhada com carinho. Você que é assessor aí da Prefeitura de Sena Madureira, está ouvindo aqui o nosso ouvinte, né, que está lá no hospital, está pedindo aí uma atenção especial para essa situação. Está dado o recado.
Lídia está ouvindo e disse que Heloísa fez aniversário ontem, Márcio Roberto, tirando aí suas dúvidas. E a gente recebeu um outro bom dia, que é do nosso amigo Dog Jamaica, mandou um beijo, desejou um bom dia para toda a nossa equipe e disse que o áudio ficou mais limpinho, né? Que ficou mais bonito, ficou legal ouvir. Ele acabou lembrando aqui, viu, que vai dar pra gente andar na bajola dele.
Vai, deu uma aumentada.
Dog Jamaica, homem. Nós vamos fazer esse teste, tu vai ver, vai dar certo.
Deu uma aumentada na bajola?
É, mas foi só a frequência, Damião, que mudou. A bajola continua o mesmo tamanho.
Então,
um cheiro pra você, Dog Jamaica.
Agora são 10 horas e 30 minutos, vamos ao intervalo comercial. E ainda hoje,
mulheres de Xapuri são beneficiadas com a ampliação do acesso a métodos contraceptivos de longa duração.
Operação Filho das Trevas prende 5 pessoas em flagrante em Feijó, 4 por violência contra as próprias mães. Que coisa, hein?
E a Fundação Elias Mansur abre o edital de 1 milhão para fortalecer projetos culturais no Acre.
E os resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com destaque para a estreia do impedimento semiautomático. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216,
Rádio Difusora Acreana,
104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Eu sou Márcio Roberto.
Eu sou Thaís Caroline.
E temos um encontro marcado com você.
Todo sábado, das 9 às 11 da manhã, tem Estação Sucesso.
Duas horas de muita música, informação, diversão e alto astral.
Sintonize a Rádio Difusora FM 104,5.
Estação Sucesso! Seu sábado começa com a gente!
No rádio, tô ligado! Yeah!
Pelo celular conectado.
No meu carro sintonizado.
104.5.
Ao seu lado. Seu lado.
Puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo.
Olá, amigos queridos do Acre. Quem fala aqui é o cantor e compositor Sérgio Souto. Quero que saibam da minha alegria e da minha felicidade de sintonizar na nova Rádio Difusora Acreana FM. Que momento especial. Bora juntos? Um super abraço em todos vocês.
Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
É agora ou nunca, a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGDI automático de 162.990 por apenas 145.990, com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são 17 mil reais de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491, é o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Tá todo mundo ligado.
Difusora.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Muito bem, de volta, agora são 10 horas e 36 minutos. Ó, são 10 e 36 no Acre, então vamos falar de notícias. Jéssica Parada.
Em Serra Madureira, matrículas para a educação de jovens e adultos, o EJA, né, já estão abertos na Escola Estadual Fontenelle de Castro. Quem vai trazer essa matéria para a gente é Gladys Miriam.
Já começaram as matrículas para a educação de jovens e adultos EJA na Escola Fontenelle de Castro, em Serra Madureira. A modalidade é destinada a pessoas que, por diferentes motivos, não conseguiram concluir os estudos na idade adequada e agora têm uma oportunidade de retornar à vida escolar. O coordenador da EJA na Escola Fontenelle, Israel Aguiar, faz um chamamento para que jovens, adultos e idosos que desejam concluir os estudos procurem a escola para realizarem a matrícula.
Nós estamos aproveitando a oportunidade para fazer uma chamada pública, né? E a divulgação das matrículas da modalidade EJA na Escola Fontenelle de Castro. Nós estamos com matrículas abertas agora para o segundo semestre de 2026. As matrículas vão até o dia 31, né? Tendo início o retorno das aulas, das atividades agora no dia 3 de agosto. Então a gente faz esse convite a toda a população que busca novamente retomar seus estudos para que possam estar buscando a escola onde nós ofertamos as turmas do primeiro segmento, que corresponde ao Ensino Fundamental 1, segundo segmento, que corresponde ao Ensino Fundamental 2.
O coordenador destacou ainda que, para efetuar a matrícula, o interessado deve ter idade mínima de 15 anos e apresentar a documentação exigida pela instituição de ensino.
A pessoa que pretende voltar a estudar, ela tem que ter no mínimo 15 anos de idade para poder ingressar no primeiro e segundo segmento. Os documentos necessários para a efetuação da matrícula são identidade, CPF, comprovante de residência e o documento de transferência da escola que ele estudou anteriormente.
A educação de jovens e adultos atende pessoas em situação de distorção idade séria e é ofertada em dois segmentos, garantindo ao estudante a oportunidade de concluir o ensino fundamental e médio em tempo hábil, por meio de uma metodologia adequada à realidade de cada estudante. A EJA representa uma nova oportunidade para quem busca ampliar os conhecimentos, melhorar as possibilidades de isenção no mercado de trabalho e dar continuidade à vida escolar. Da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
São 10 horas e 39 minutos.
Gente em debate saúde.
Doenças neurológicas afetam quase metade da população das Américas. Dados foram apresentados em estudo da ONU. Quem conta pra gente é Solimar Luz.
Doenças neurológicas como enxaqueca, acidente vascular cerebral, epilepsia e Alzheimer já afetam quase metade da população das Américas. São cerca de 470 milhões de pessoas afetadas por essas condições. Os dados apresentados pela ONU fazem parte de um novo estudo liderado por pesquisadores da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. De acordo com o documento, embora as taxas de mortalidade tenham diminuído entre 1990 e 2023, o número total de pessoas afetadas continuou a aumentar, influenciado pelo envelhecimento da população. No Brasil, especialistas defendem que os cuidados devem começar antes do surgimento dos primeiros sintomas de doenças como o Alzheimer. Na população adulta, a enxaqueca foi avaliada como a principal causa de incapacidade. Entre os idosos, prevalecem a doença de Alzheimer e o AVC, acidente vascular cerebral. O levantamento examinou 19 doenças neurológicas não transmissíveis e relacionadas a lesões em 38 países e territórios entre 1990 e 2023 e constatou que uma grande parcela da perda de saúde neurológica poderia ser evitada com mudanças de hábitos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E o Acre foi beneficiado no programa Agora Tem Especialistas, que vem aí expandindo os atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde, o SUS.
O Acre está entre os estados beneficiados pela nova etapa do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. A iniciativa prevê a ampliação da oferta de atendimentos especializados para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. No estado, foi firmado um novo contrato para reforçar a realização de consultas, exames, cirurgias e tratamentos continuados. Em todo o país, o Ministério da Saúde já assinou 101 novos contratos com hospitais e instituições privadas e filantrópicas, totalizando investimento de R$327.400.000. Pela primeira vez, o programa também contempla instituições que oferecem terapia renal substitutiva com como serviços de hemodiálise. Ao todo, 58 unidades de 20 estados foram habilitadas para atender pacientes com doença renal crônica. Os demais recursos serão destinados à ampliação dos atendimentos em áreas como oncologia, oftalmologia, diagnóstico por imagem, saúde da mulher e cirurgias especializadas. A expectativa é reduzir a fila de espera e ampliar o acesso da população aos serviços especializados pelo SUS. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 42 minutos. População da comunidade Palmeiras, na zona rural de Brasilélia, é beneficiada com ação de saúde com centenas de atendimentos. Da comunidade Palmeiras, os palmeirenses estão felizes da vida, daqui a pouco eu não vou falar de esportes. Mas agora vamos conferir na reportagem de Roseli Farrapo.
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou com sucesso a terceira edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, levando atendimento gratuito e diversos serviços essenciais aos moradores da comunidade Palmeira, localizada no quilômetro 84, mais 16 quilômetros de ramal, no ramal Santa Luzia, na zona rural do município. A iniciativa tem a missão de ampliar o acesso da população rural aos serviços de saúde e assistência social, garantindo assim atendimento humanizado e de qualidade, sem que os moradores precisassem de se deslocar até a cidade. Durante a ação, foram disponibilizados testes rápidos para hepatites B e C, HIV e sífilis, coleta de PCCU, vacinação, consultas médicas, atendimentos odontológicos, de enfermagem e psicológicos, realização de eletrocardiogramas, além também de orientações e atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família. Também foram entregues medicamentos e oferecidos corte de cabelo à comunidade. Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação realizou 1.608 atendimentos, entre consultas, exames, procedimentos, serviços sociais e demais atendimentos, reafirmando o compromisso da gestão municipal em promover saúde, prevenção e cidadania para as comunidades mais distantes de Brasiléia. O prefeito Carlinhos do Pelado, que acompanhou os serviços e atendimentos na comunidade, enfatizou que a iniciativa representa o compromisso da administração municipal em garantir que os serviços públicos cheguem a toda a população. Também esteve presente nesta ação de saúde o secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa, acompanhando os serviços de perto. O resultado de mais de 1.600 atendimentos demonstra a importância desse programa para a população rural. O programa Saúde em Ação na Comunidade integra as políticas públicas da Prefeitura de Brasiléia voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e fortalecimento da qualidade de vida da população, especialmente das famílias que residem na zona rural. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
E dando sequência aqui no nosso assunto de saúde, nós vamos agora para Chapuri falar com o nosso correspondente Josenio Oliveira, que vai trazer a informação de que o programa Mais Saúde e Autonomia, as mulheres de Chapuri serão beneficiadas com a ampliação e o acesso a métodos contraceptivos de longa duração. Muito bom dia, Josenio.
Olá, Jéssica Parada. Muito bom dia a você, bom dia, Damião Viana, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. A Prefeitura de Chapuri, em parceria com o governo do estado do Acre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais um mutirão de saúde focado no planejamento familiar e no cuidado feminino. O evento ocorreu durante o final de semana na Unidade Básica de Saúde Tia Vicência e ofereceu a aplicação gratuita de métodos contraceptivos de longa duração, como o Implanon e o dispositivo intrauterino, o DIU. Somente no dia da mobilização, mais de 150 mulheres foram contempladas com atendimento e procedimentos de inserção. A ação faz parte de um programa contínuo no município e durante a atual gestão já atendeu mais de 300 adolescentes com idades entre 14 e 19 anos. Nesta nova etapa, o atendimento foi oficialmente ampliado para incluir também o público adulto. A oferta de métodos contraceptivos de longa duração tem como objetivo fortalecer o planejamento familiar, prevenir a gravidez não planejada e dar autonomia às mulheres sobre sua capacidade reprodutiva. Entre os métodos disponibilizados na unidade estão o DIU de cobre, que são métodos não hormonais de alta eficácia com duração de cerca de 10 anos, dispensando o uso diário de pílulas ou injeções periódicas, e o Implanon, que é o implante subdérmico aplicado na região do braço, garantindo proteção contínua e prática. A administração municipal destacou que o avanço na saúde da mulher é resultado direto da cooperação entre a prefeitura e o governo estadual, reforçando o compromisso com uma assistência pública mais humanizada e acessível a toda a população chapuriense. Abraço a vocês no estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira. Agora são 10 horas e 48 minutos. Nós vamos agora direto para a Central de Esportes.
Gente em debate esporte.
Com quem?
Vamos, antes com quem? Do Alberto, nós vamos trazer uma matéria com o Eduardo Amaral. Brasil perde e fica com o vice na Liga das Nações de vôlei. Liga. Conta pra gente, Eduardo Amaral.
A seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. O Brasil perdeu o título ao ser derrotado por 3-7-1 na partida contra a Turquia, disputada neste domingo na cidade de Macau, na China. As brasileiras saíram na frente e venceram o primeiro set por 25-23. Contudo, as turcas se recuperaram, vencendo o set seguinte pelo mesmo placar. No terceiro, a Turquia venceu por 26-24. No quarto set, as turcas começaram muito fortes e chegaram a abrir 5 pontos de vantagem. O Brasil ainda buscou um empate até uma virada, mas a Turquia confirmou a superioridade na partida, fechando o set com vitória de 25-21. Com o resultado, a seleção brasileira segue sem conquistar o título da Liga das Nações, competição que substituiu o Grand Prix de vôlei. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
O Brasil, ele já disputou essa liga, já é a quinta derrota. O Brasil já é penta e é vice-campeão penta, segundo informações.
Eu vou encerrar aqui, esse né? constrangimento chamando o nosso convidado, o Márcio Roberto.
Alberto Casas.
Muito bom dia, Alberto Casas.
Muito bom dia, Jéssica, Damião, né, Thaís aqui. O Márcio GG, que está aí do lado, né? Está estagiando aí. Mas claro. Estagiando sempre aqui, que já é velho na posição, né?
É sempre bom dividir conhecimento, né, GG?
Bom, o Márcio falou aqui, Damião, antes da gente entrar diretamente aí no Campeonato Brasileiro e no Campeonato da Imprensa, a quarta divisão, né? Que ainda temos um representante do Norte, que é o Nacional de Manaus. E ele está aí a 2 jogos de chegar a Série C, porque no dia 8 agora, de agosto, ele enfrenta em Manaus o ABC de Natal, então Nacional e ABC de Natal. E no dia 15 é o jogo da volta entre ABC e Nacional. Então, certo. Quem passar daqui já estará na Série C, porque eles estão nas quartas e quem for para a Semi são 4 equipes já. E aí, logicamente, as 4 já estarão garantidas vem, né? na Série C do ano que vem. Então é só o registro aí, porque ainda temos um time que passou por aqui pela Copa Verde, tá? Ele não veio aqui pela Série D, não. Ele veio pela Copa Verde, ele estava no grupo de lá.
Alberto, certo. Agora, vamos falar do Campeonato da Imprensa. Ontem, teve início aí, o Campeonato da Imprensa. Conta pra gente, você esteve lá, como foi a movimentação?
Olha, Damião, é muito boa, viu? Teve o café da manhã, muitos familiares, né, dos atletas estiveram lá presentes, dos profissionais de comunicação, né, inclusive autoridades estiveram lá. Primeiro jogo envolveu as duas ASECONs, a do governo e da prefeitura. O jogo que começou aí por volta das 8h30, o sol já estava quente. Então imagino que esse foi o primeiro, tá, de 3. E aí terminou num 2-2. A presença do prefeito Alisson Bistegno.
Esteve lá.
E jogou.
Jogou? Né?
Jogou.
Jogou alguma coisa?
Ele entrou ali, ele tem seus traquejos, né?
Tem.
Tá, logicamente que está muito tempo sem pegar em bola, você perde o ritmo. Mas tem seus traquejos de jogar. Né? Jogou e de um lado estava Jefferson Dourado, diretor da difusora, e do outro lado Alisson Bistegno, prefeito de Rio Branco. Né? E não terminou com vitória nem do lado nem para o outro. Terminou num 2-2.
Foi?
2-2 foi o jogo entre a Secom, que tinha o goleiro Badaró aí pelo lado da prefeitura.
Ainda pega alguma coisa?
Ah, pega.
Pega?
Ele é assim, ele agora ele leva o filho dele, né?
Ah, tá.
Aí joga o primeiro tempo ele, o segundo tempo o filho.
Tá certo.
Tá certo? Então terminou 2-2 aí o primeiro jogo. Na segunda partida, tivemos o AC 24 horas, que levou, rapaz, uma molecada, meu amigo. O ano passado era só gordinho, né?
Ah,
só gordinho. Parece que todo mundo tomou Monjaro.
Foi?
Rapaz, rejuvenesceram.
Tá uma festa.
Rejuvenesceram, né?
Com Monjaro.
Aí o AC 24 horas perdeu para o Conexão Jornalismo por 1-0. E no último jogo, TV Gazeta, nesse jogo aqui, rapaz, do AC, eles queriam colocar um jogador, né, que participou da Série D aqui.
Aí não,
né,
dá.
Pelo Independência. Tava lá todo uniformizado, tudo mais. Aí chegaram para ele e disse: olha, se tu jogar, nós vamos perder os pontos.
Foi reconhecido.
Ah, mas quem não conhece, né?
É.
Ainda mais no meio da imprensa.
É,
e ainda
é
tendo imprensa esportiva lá e tudo mais. Né? E era o Thiago Moreira, jogou pelo Independência. E aí ele teve que sair, não entrou nem em campo, né? Então ficou fora desse jogo. Mas mesmo assim, o AC perdeu para a Conexão Jornalismo por 1-0. E no último jogo, já às 11h30, chegando meio-dia, a TV Gazeta venceu a TV Acre por 4-2. Foram os placares de ontem, lá, os placares lá na ABB. A próxima rodada está marcada, só que não tem dia, porque exatamente no domingo já é a Expoac. E no sábado começa a cavalgada e a Expoac. Então, muitos jornalistas estão ali envolvidos na cobertura.
Inclusive nós, né?
Sim. E aí a rodada é essa aqui: AC 24 horas e TV Gazeta, TV Acre e a Secom da Prefeitura, Conexão Jornalismo e a Secom do Governo.
Conexão Jornalismo é?
É um apanhado, né?
Apanhado
de vários órgãos de comunicação aí. De sites e tudo mais que estão lá, né?
E agora, Alberto,
reforçado por Jota Guimarães.
Jota Guimarães, falando do campeonato da imprensa, que é a 20ª edição, as equipes todas têm que identificar os seus atletas, jornalistas têm que estar em campo.
Os jornalistas, eles são identificados pela comissão organizadora com uma pulseirinha. Né? Tem uma pulseirinha que a comissão organizadora dá e coloca no braço do jornalista. Cada time tem que ter pelo menos 4 jornalistas em campo todo tempo. Né? São 8 que jogam. Então, ele tem 4, eles têm que estar com a pulseirinha. Se não tiver os 4 em campo, ele perde os pontos. Então, tem que manter ali os 4 jornalistas em campo.
Certo.
Essa é a novidade.
E identificado.
Identificado. Cada jornalista ele já é identificado. E é bom que se diga que, a partir de hoje, não se pode mais colocar reforço nas equipes daqueles que não sejam jornalistas. Se
certo.
For jornalista,
pode.
Ele pode ir jogar à vontade até na última rodada.
Mas pode reforçar.
Ele pode entrar, se ele não jogou em nenhum time, tá certo? Como é o meu caso.
É.
Né? Mas
você vai jogar?
Não.
Não?
Não, só olhar.
Só olhar.
Eu estou dando só um exemplo, né? Aí você pode, sem precisar de inscrição prévia e tal, pode escrever na hora lá. Tá certo?
Tá certo.
E outra situação, outra novidade foi a torcida mais organizada. O time perdeu por 1-0, mas a torcida levou R$500. Levou R$200, melhor dizendo. R$500 é no final.
Certo.
Levou R$200, porque cada rodada tem essa contrapartida que vem do próprio prefeito. Né? Tira do bolso e põe lá, R$200. E quem levou? A torcida do AC 24 horas. Estava bem organizada, tinha até pompom, rapaz. Tinha pompom, tinha e tudo mais. Tinha sinalizadores, né, as cores vermelhas.
Estava movimentado.
Estava movimentado. E, pelo que se viu, era a única organizada que estava lá. Tinha tambor, charanga e tudo mais. Tá certo?
Certo.
E animaram a festa. Animaram aí o campeonato da imprensa e levaram a premiação.
A premiação. 500, né?
Não, 500 é no final.
Ah, 500 no
final. R$200.
200, certinho.
Dá para fazer uma festinha.
É? Bom, isso é bom. E agora vamos falar sobre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marcou...
Você falou 24ª, tá?
Ah, lá é a 24ª edição, é verdade. Aqui eu pulei aqui para a 20ª rodada do Brasileirão. 24ª edição do Campeonato da Imprensa, para fazer a correção. Então, falando de Campeonato Brasileiro, no sábado o recurso entrou em uso, né?
Dois empates e uma vitória, não
foi? Dois empates e uma vitória. O Santos, Chapecoense...
Neymar marcou duas vezes, mas não,
não teve jeito.
Não ajudou.
O VAR que é o semiautomático agora, né?
Semiautomático.
E aí, falando dessa novidade no Campeonato Brasileiro e dos jogos?
O jogo de sábado, né? O pessoal do Santos ficou meio chateado lá com o Neymar, que ele reclamou rispidamente no intervalo com dois jogadores. E eles falaram assim: olha, nós fomos lá para a Colômbia e metemos quatro. E sem você. Sem você e o Gabigol. Né? E ele reclamou lá rispidamente com dois jogadores, né? E os demais não gostaram de como foi interpelado. Mas certo é que terminou no 2-2. O Bahia ontem, já passando para a rodada de ontem, né, que o Vasco empatou em casa, né? E só quem ganhou foi o Atlético Paranaense. É isso.
Só o Atlético Paranaense?
É, só o Atlético Paranaense ganhou.
O Flamengo empatou com o São Paulo.
Aí já foi ontem.
Ontem. Esse jogo do sábado, né?
Esse daí.
No sábado.
Tivemos o Bahia empatando com o Corinthians. O VAR semiautomático entrou em ação aqui três vezes. Três vezes.
O Corinthians, né?
O Bahia marcou quatro gols para valer um. Né? Mas, logicamente, que o VAR chama e mostra que realmente. Um foi.